Agora 10h35, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. A gente começa por Londrina, porque por lá a Polícia Civil prendeu dois homens por um crime bárbaro, por estupro coletivo. Quem explica pra gente é o Rafael Sanches. Bom dia, Rafael.
Bom dia a todos. É isso. Dois homens, um de 19 e outro de 22 anos, foram presos, portanto, pela Polícia Civil por estupro coletivo. Eles foram detidos ontem em Cornélio Procópio, que fica aqui na região norte do estado. O crime aconteceu na véspera de Natal do ano passado, dia 24 de dezembro. A polícia não deu muitos detalhes sobre a circunstância em que teria acontecido o estupro, mas informou que as investigações começaram logo depois do crime, quando a vítima procurou a delegacia para denúncia. Na sequência, já foi pedida aí a prisão preventiva dos dois homens e os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela vara criminal de Cornélio Procópio. A Polícia Civil lembrou, nesse caso, né, em casos de crime sexual, a denúncia deve ser imediata, fica a orientação. O relato é anônimo e pode ser feito pelos telefones 197 da Polícia Civil ou então 181, que é o Disque Denúncia. Bruno?
Muito bem, obrigado pelas informações. A gente segue agora para Ponta Grossa, porque uma menina de apenas 4 anos foi vítima de violência sexual na cidade de Rio Azul, nos Campos Gerais. Vitória Testa, um bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. Isso mesmo, uma menina de 4 anos foi vítima de violência sexual em Rio Azul, aqui nos Campos Gerais. A criança precisou ser submetida a uma reconstrução perineal completa e colostomia e está internada em um hospital de Ponta Grossa. O caso aconteceu na noite do último domingo, dia 12, e segundo informações, a polícia militar foi acionada por volta da meia-noite 10 de segunda-feira para uma ocorrência de briga generalizada em um bar. E ao chegar no local, testemunhas teriam relatado aos policiais que a mãe deixou a filha do lado de fora do bar. Um tempo depois, uma testemunha ouviu o choro da menina vindo de um terreno baldio próximo ao bar e contou para a mãe, que então encontrou a criança ensanguentada no meio do mato. Populares teriam saído em busca do suspeito de abusar da menina e ele teria se trancado no banheiro do bar e quando os policiais chegaram, o encontraram lavando as roupas sujas de sangue. A Polícia Civil está investigando o crime de estupro de vulnerável e, conforme o delegado de Polícia Civil, Thiago França Nunes, que está à frente do caso, o suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante. O delegado explica ainda que os materiais, sangue e substância parecida com sêmen encontrados nas vestes do homem já foram encaminhados para análise laboratorial e o resultado deverá sair em breve, o que então apontará se o sangue é mesmo da criança. Ontem, terça-feira, o delegado Thiago França Nunes ouviu 4 testemunhas e detalhou mais o caso.
Foram ouvidas pelo menos 4 testemunhas, foram também enviados alguns comparativos de material genético, seja de sangue, seja de um sinal parecido com o sêmen que tinha na roupa do indivíduo, do autor, para comparação genética. O indivíduo ele vai responder, sim, pelo crime de estupro de vulnerável. Nós já temos aí indícios suficientes de autoria e também prova da materialidade. A investigação, ela segue, portanto, basta aí agora aguardar alguns laudos e também realizar o oitivo de mais 2 pessoas, sendo a mãe, que ainda será avaliado a sua responsabilização ou não pela omissão da guarda da criança, e também por tê-la levado a um bar em um período noturno, e também a outra mulher que participou dessa confusão com a mãe, ela será ouvida.
Portanto, esse delegado Thiago França Nunes, que está à frente desse caso, a criança passou por cirurgia, o quadro clínico é estável, mas ela segue internada em um hospital aqui de Ponta Grossa, o acusado responderá, portanto, por estupro de vulnerável, Bruno.
Obrigado pelas informações, Vitória. A gente segue agora lá para o oeste do estado. Um homem em surto invadiu uma residência e provocou um incêndio. Caso que aconteceu em Cascavel. Jéssica Passos explica para a gente. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Os moradores dessa residência passaram por momentos de tensão na noite desta terça-feira, O homem de 50 anos estava em surto e invadiu essa casa na Vila Tolentino, em Cascavel. Ele não residia no local e chegou ameaçando os moradores e também os vizinhos. Muito agressivo, ele seguiu para os fundos na edícula da residência e disse que iria atear fogo. Na sequência, começou a quebrar objetos no local e colocou fogo em um carro. O local fica aos fundos da casa e era utilizado para guardar objetos. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Um papagaio, animal de estimação dos moradores, que estava em uma gaiola, acabou morrendo. Outros animais conseguiram ser retirados a tempo e não ficaram feridos. A polícia militar também esteve no local para prestar auxílio ao corpo de bombeiros. E quando os militares chegaram na residência, o homem estava trancado e num cômodo que estava em chamas. Ele teve 50% do corpo queimado e, segundo o corpo de bombeiros, foram queimaduras de terceiro grau. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi levado para o Hospital Universitário aqui em Cascavel em estado grave. Volto com você, Bruno.
Muito bem, obrigado, Jéssica, pelas informações. A gente segue agora para Maringá. Por lá, a Prefeitura suspendeu a licitação que previa a contratação de vigilantes. Quem explica mais para a gente sobre essa situação é a Brenda Kramaski. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Bruno. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse pregão eletrônico, número 289 do ano passado, 2024, para a contratação dos serviços terceirizados de vigilância desarmada para as 117 unidades escolares aqui da Rede Municipal de Ensino de Maringá, foi suspenso. Então, esse edital já havia sido publicado no dia 17 de dezembro. A abertura dos envelopes seria amanhã, quinta-feira, dia 16. O valor do edital é de R$ 16.609.428. Foram apresentadas 3 impugnações à licitação na última sexta-feira e também nesta terça-feira, ontem, dia 14. 2 impugnações foram apresentadas por empresas da área de segurança e uma pelo Sindicato das Empresas de Segurança do Estado do Paraná. Entre os motivos apresentados nessas impugnações estão o valor máximo da licitação, que estaria aquém dos valores praticados no mercado. Um dos ofícios diz que no edital de licitação não foram considerados os custos mínimos para a correta prestação dos serviços. A prefeitura emitiu uma nota dizendo que o contrato atual com a empresa que faz a segurança nas instituições de ensino aqui do município vence no dia 3 de março de 2025 e que a licitação para a contratação de uma empresa que atue com esse serviço foi suspensa para readequar esse edital. Assim que os ajustes no edital forem feitos, a licitação vai ser reaberta. Bruno.
Obrigado, Brenda. A gente vem agora para a capital, porque com a alta de casos de dengue, a Prefeitura de Curitiba iniciou uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti. Mariana Becker está aqui com a gente e conta mais sobre isso. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Bruno. Bom dia também a todos os paranaenses que nos acompanham. E a gente começa falando de um panorama do estado, porque 2025 já começou com números alarmantes em todo o Paraná. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, no primeiro boletim do ano foram confirmados 7.084 casos. Só nas últimas 3 semanas foram mais de 1.700. Em 2024, o primeiro boletim contabilizava 3.593 casos confirmados na época. No total, 383 municípios já apresentaram notificações da doença transmitida pelo mosquito e 286 possuem casos confirmados. Aqui na capital, nos primeiros 10 dias de janeiro, Curitiba confirmou 3 casos importados de dengue e 116 estão em investigação. Apesar do baixo número do momento, a projeção é que 2025 tenha mais registros do que no ano anterior, segundo a Secretaria de Saúde. E nesta manhã aconteceu, então, o primeiro mutirão contra a dengue realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A ação foi liderada pelo prefeito Eduardo Pimentel e que percorreu cerca de 20 quarteirões, né? A ação percorreu cerca de 20 quarteirões para acompanhar os trabalhos de orientação à população realizados pelas equipes da saúde e de coleta de resíduos e entulhos feito pela equipe do meio ambiente. O prefeito Eduardo Pimentel falou justamente sobre isso e também ressaltou a importância dos mutirões.
Ano passado, nós tivemos um levantamento muito grande de contaminações na cidade e agora nós há perspectiva no Brasil todo para que isso aconteça, mas nós queremos fazer a nossa parte integrados, é fundamental. Mas é muito importante, eu quero reforçar aqui, o apoio da população. Que a população faça a sua parte. Em conjunto, nós vamos tornar esse desafio mais fácil de combatê-lo. Cuidado com a limpeza nas suas casas, no terreno, as vasilhas de água de plantas ou dos animais, dos pets nas casas. É importante que sejam sempre limpas. E a prefeitura vai bater na porta da sua casa, provavelmente. Hoje, serão 20 quarteirões, numa relação de muito respeito. Então, quando a população receber na porta da sua casa um profissional devidamente credenciado pela prefeitura, pode abrir as portas, que é um momento de orientação do que fazer para proteger a sua família. E é isso que nós queremos.
As secretarias da Saúde e do Meio Ambiente estão programando 2 mutirões de combate à dengue por semana em 2025 aqui em Curitiba. No ano passado, em 2024, foram realizados em Curitiba 89 mutirões de combate à dengue, Bruno.
Mariana, obrigado aí pelas informações. A gente faz agora conexão com o litoral do Paraná, que está movimentado nesta temporada de verão. O Mercado Municipal de Guaratuba vai atender em novo horário e os palcos Sunset têm sido uma das sensações nas arenas montadas nas praias. O Patrick Gouveia está por lá e conta pra gente. Bom dia, Patrick.
Olá, Bruno. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. Vamos chegando com informações direto do litoral paranaense. Olha, o Mercado Municipal de Guaratuba ampliou o seu horário de atendimento para esta temporada de verão. De acordo com informações, o tradicional mercado que reúne iguarias, conservas, peixes, caranguejos, ostras e frutos do mar atende agora em novo horário, em horário estendido de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7 da noite, e aos domingos, das 7 da manhã até as 3 da tarde. O Mercado Municipal de Guaratuba fica localizado na rua Newton de Souza, no centro da cidade. E nesta quarta-feira, dia 15, a banda Terezo chega ao litoral do Paraná com a sua ginga, trazendo muito samba e pagode para animar o público nas areias da praia de Caiobá, em Matinhos. O grupo iniciou seus trabalhos no ano de 2016. Desde então, o som da banda é leve e mescla músicas autorais com outros hits. O palco Sunset tem chamado cada vez mais a atenção dos turistas e moradores locais, que buscam momentos de lazer para toda a família aqui no litoral do nosso estado. Entre várias outras opções de diversão que o turista encontra no litoral paranaense, o palco Sunset tem sido uma das sensações deste verão. E o mercado municipal também é muito visitado durante a temporada de verão em Guaratuba. Turistas e veranistas buscam peixes, conservas, caranguejos, ostras, frutos do mar e, claro, produtos típicos da nossa região. Eu volto com você, Bruno.
Obrigado, Patrick. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, reunindo as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.